Você tá comendo um amendoim?
Não. Tô comendo aqueles salgadinhos de veneno.
Você devia comer amendoim, é bom pra próstata.
Entendi porque esse comentário aconteceu, mas tudo bem.
Vai, vamos gravar essa porra, né? Tá rolando.
Vamos antes que você comece a falar de próspera de novo. Caralho, Flávio, que conversa bizarra é essa?
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
O continente da Atlântida foi uma ilha que existiu antes do grande dilúvio, na área que agora chamamos Oceano Atlântico. Tão grande em área de terra, que de suas praias ocidentais, seus jovens marinheiros navegavam ao sul da América do Norte.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortcast. Agora é um programa especial aqui. Eu sou o Flávio Vieira e estou aqui hoje com Felipe Pereira.
Eu nunca imaginei que eu ia gravar um podcast sobre essa obra.
Você está emocionado?
Ah, não, né, cara? Talvez um pouco decepcionado, mas pelo mundo ter levado a gente a fazer isso, né?
Bom, como vocês podem ter percebido pela vitrine do programa, já não é segredo pra ninguém, até porque por causa do título, né? Além de tudo, a gente vai fazer um bate-papo aqui mais rápido sobre o filme novo do Aquaman, até porque o Felipe teve a oportunidade de vê-lo hoje, dia 11, terça-feira, né, na cabine de imprensa. Então, falar um pouco sobre o filme, mais de um ano e pouco, né, um ano e um mês, acho que foi lá pra novembro que saiu o Liga da Justiça, um completo fracasso de bilheteria, e retornamos agora com Aquaman, filme do James Wan, depois de filmar o último Velozes e Furiosos, acho que foi o último dele, né, Felipe?
É, acho que foi.
Ou sei lá, Invocação do Mal, não lembro mais. Momoa, como tá o nosso Conan?
Nosso antigo Conan, Fogo na Mistura, né? Caraca, faz tanto tempo, né, cara?
Fogo na Mistura. Tempos onde a gente criticava o Conan por ter uma sobrancelha delineada.
É, hoje em dia o herói que não tem uma sobrancelha delineada não é um herói de verdade, né? Ah, cara, assim, o Momoa, ele é um cara que... do nada... É, ele não é. Ele é um poste, né, cara? Ele, porra, não dá. Ele é um sujeito que é carismático. Eu diria que ele é um Sam Washington que deu certo, tá ligado?
Cara, eu acho que você tá. Sei lá. Não sei.
Sendo pesado?
Mas é porque a gente olha. A gente olha agora em pleno 2018 e vê o Sam Washington, então ele só nos resta dar risada de quem achou, né? Vi de James Cameron, que esse cara poderia ser o grande astro de Hollywood.
O Arnold Schwarzenegger achava que ele ia ser bom.
Eu não sabia disso, não.
Sim. Cara, então, o Momoa, ele é um cara que ele acabou ganhando uma notoriedade, acho que muito por conta de Jogo dos Tronos, né, cara? Será que todo mundo gosta? E, sim, foi um sucesso, ele chegava lá e, como ele mesmo dizia, se divertia muito estuprando mulheres lindas.
Que horror, cara.
Né, um sujeito. O sujeito exemplar que a DC escolheu pra ser o herói dos mares, né? Falou isso. Sim, foi inclusive muito achincalhado e com toda a razão, porque você não fala um negócio desse, né, cara?
Eu não sabia que ele tinha mandado essa, velho. Que assustador. Enfim, eu achei que era o personagem Khal Drogo, que em algum momento tinha falado essa e tal.
Aí depois ele pediu desculpas, obviamente, porque completamente infeliz, né? Mas, cara, ele eu gostei muito dele no Liga da Justiça, achei que funcionou. Naquele tom cômico, do meio cômico, meio badass do personagem no Liga da Justiça. E funciona muito aqui nesse filme, sabe? Ele consegue levar bem o filme, conversar bem com os outros atores, a maioria deles muito melhor do que ele. Talvez o único ator que não seja tão... seja mais ou menos no nível dele, é exatamente o vilão, que é o Patrick Wilson.
Patrick Wilson é melhor que ele, para, velho.
É, muito melhor. Mas, cara, ele tá caricataço no filme, cara. Ele faz o Worm, o Mestre dos Oceanos.
Sim, né? Sim.
E, cara, funciona muito bem. É muito doido, porque eu não sou um especialista em história da Aquaman, acho que ninguém no mundo é, pra ser bem sincero. Talvez o triplo da MDM.
Não subestime, cara. Não subestime.
É, pois é. Tem até um vídeo, não sei se a gente pode falar dele e linkar, se você detesta os caras aí, se tem algum tipo de rivalidade, do Pipoque Nanquim, que fala bastante sobre a... É um vídeo longo, sabe? Vai ser provavelmente maior até do que o nosso podcast. Tem 40 minutos o vídeo, e eles falam desde o começo das histórias lá do Aquaman, falam que ele, inclusive, demorou a ter uma revista solo. A primeira revista onde ele aparece na capa...
Demora mais de 20 anos, nunca.
Sim, a primeira revista que ele...
Mas assim, eu não odeio o Pipoque Nanquim, não, tá?
Ah, não, beleza.
Só faz tempo que eu não vejo vídeo deles, mas eu gosto dos caras.
Cara, os vídeos deles são...
Eu gosto dos lançamentos deles como editora.
Sim, cara, são muito só bons. Certo. Eles... Enfim, e aí eles falam sobre algumas das origens. E também tem um outro podcast do Comic Pod. Esse aí eu tenho certeza que você não fala mais com eles. E tem tempo que o Delfim e o Morcelli não passam aqui.
Ah, meu filho gravou o mouse, porra.
É, que foi gravado em 2014, né? Tudo bem.
Não, mas para de criar confusão, é que eu tenho treta com alguém. Não tenho, tá? Não tenho problema nenhum também. O pessoal do Comic Pod gosta dos caras.
É brincadeira, gente, é brincadeira. Mas assim, lá no Comic Pod também tem um podcast de origens do Aquaman. E, por acaso, esse filme, esse roteiro, ele mistura muitas dessas origens diferentes, né? Porque a DC tem essa mania escrota de ficar rebutando personagens, assim...
Retcon, né, cara?
É, não sei nem se é retcon, cara, porque algumas delas até conversam entre si, principalmente as pós-crises. As origens do Aquaman são meio que complementares uma das outras. É diferente, por exemplo, das do Super-Homem, sei lá, Quatro Estações, contradiz o Legado das Estrelas, sabe?
Sim,
não
sim.
Tem muito isso com
não,
Aquaman.
Respeita, né? É verdade, isso de fato, porque tem até fatos importantes na cronologia do X-Men, caralho, do Aquaman, que é a questão do filho dele que morre. Isso respinga em toda a história do Aquaman e tal. Depois acho que inventam um Aquaman. Você lembra disso? Acho que é final dos anos 90, começo dos anos 2000, que tem tipo um outro Aquaman que tinha sangue do original. Você lembra disso ou não?
Sim, sim. Teve um outro Arthur Curry quando o primeiro Arthur Curry tinha morrido. E assim, não é uma parada loucura, de reencarnação.
A parte que ele vira água lá. É uma maluquice.
Não, a parte da água eu achava que ele tinha mão de água. Você tá falando?
Não, tem a parte que vai além. Que ele vira um ser todo de água.
Mas enfim, voltando...
Voltando ao filme, né?
Voltando ao filme, talvez a coisa mais... O maior diferencial do em relação às origens do Aquaman, principalmente pré-Crise das Infinitas Terras, pós-Crise das Infinitas Terras e depois 952 e Renascimento, que 952 e Renascimento não são tão diferentes entre si.
Eu só ia comentar que o Aquaman do Renascimento é bem merda, assim. Eu comprei os 3 primeiros encadernados e desencanei de continuar porque não rolou, não. Agora, apesar de eu ser um cara que vive falando mal do Geoff Johns, o Aquaman dele é divertido, cara. É algo assim que dá pra pegar pra ler e nada demais, não é revolucionário nem sensacional, mas é um quadrinho, é uma época divertida ali do Aquaman. Ainda que eu vire mais o Peter David lá na época do Arpão, onde ele tá mais pra Namor do que pra Aquaman, mas enfim.
É, discutivelmente é melhor, mas assim, e o lance do Peter David até hoje é bem discutível.
Parece que ele tem treta com a galera, né?
Sim. Véio? Teve isso. Porque ele escreveu o Aquaman durante 4 anos e foi muito bem, todo mundo adorou. E aí depois ele saiu brigado e o roteirista seguinte, tipo, fez questão de desfazer todas as coisas, provavelmente por ordem de gente de cima.
Né? Provavelmente.
É, mas assim, essa origem agora do Aquaman no filme, ela tem um bocado de elementos dos 952, né? Então, tipo assim, talvez a maior discussão em relação à origem do Aquaman seja quem é o pai do Aquaman. Em todo tempo se fala que a mãe é a Atlana.
Sim.
Fica se discutindo quem é o pai do Aquaman. No pré-crise era o Tom Curry. O faroleiro. Isso, exatamente. É, no pós-crise, falaram que era um mago, que agora me foge o nome. Que inclusive tem um personagem no filme que tem esse mesmo nome, mas que é uma coisa modificada, sabe? Uhum. No filme, é o faroleiro, entendeu? Porque...
eu acho que faz mais sentido.
É, faz mais sentido. Tipo assim, e aí lá no pós-crise, o Orm, né, que é o irmão dele, ele era meio irmão dele e era filho do mesmo pai, né? Era filho do mago, né? Acho que era Mago Atlon, cara, se eu não me engano. Posso estar cometendo um erro tremendo aqui.
Isso aqui é o erro da gente não fazer pauta antes de gravar também, né?
É, tem isso também. No filme, eles modificaram isso. No caso, acontece uma coisa bastante parecida à Atlana, né? Que é a personagem da Nicole Kidman, que ela está muito bem no filme. Não sei se ela usou... deve ter usado dublê, né, cara? Porque, pô, ela luta pra caramba.
Uhum.
É, ela vai até a superfície, aí ela encontra com o faroleiro, né? O Tom Curry, que é interpretado pelo nosso querido Jango Fett, eterno Jango Fett. E assim, é muito ruim, porque ele usa aquela tecnologia que usaram com o Tony Stark no Guerra Civil, pra rejuvenescer. Sim. E aí fica uma merda, cara, porque bota uma peruca horrorosa digital no Jango Fett.
Eu nem leio sua crítica, mas certamente tem alguma coisa pra você mencionar no peruca, porque você adora falar das perucas.
Não, dessa vez não. Eu ainda vou fazer um top 10. 10
melhores perucas do cinema.
Eu acho que todo ano tinha que rolar. Se ainda tivesse locadora, eu faria uma gôndola só de filmes de peruca.
Dá pra fazer um filmes de peruca de 2018 do Nicolas Cage com 10 filmes nesse mesmo ano.
Não. Fala bestando que o Nicolas Cage tá corretinho.
Tá, né?
Aquaman. É, mas assim, eles pegam... A Atlana vai até a Terra, encontra o faroleiro, esse nome escroto demais falar, e aí ela acaba se relacionando com ele, engravida, e depois o pessoal de Atlântida vai atrás dela, ela mata uns capangas de Atlântida, que é uma parada um pouco confusa, né, porque, porra, ela é a futura rainha, e aí ela mata as pessoas, tudo bem.
Mas a monarquia faz isso o tempo todo, cara.
Sim. Não, tá correto. Mas é isso mesmo, pior que é. Então, tipo, enfim, aí no final das contas ela volta pra Atlantis, e aí ela tem um filho com o rei, e esse filho é o Orm, né, o personagem do Patrick Wilson, que depois vira o Senhor dos Oceanos.
Uhum.
Já no final. Então, ele brinca com essa coisa da origem, e de certa forma ele amarra todas elas... é, de uma forma ou de outra, sabe? E depois vem todo aquele desenrolar do atual líder, né? A mãe dele é morta, depois que descobrem que ela teve um filho bastardo. Aí começa... O Orm se torna o soberano, ele quer declarar guerra contra a superfície, e aí precisa vir o Aquaman, né? O Arthur Curry, pra poder entrar no lugar dele. E aí o Orm começa a fazer... várias negociatas com os reis dos sete mares, entre eles o nosso querido Dolph Lundgren, que tá com uma peruca ruiva. Lundgren? Sim. Que ele faz Nereus.
Sério?
Cara, é maravilhoso.
Ele tava na série.
E ele tá bem, cara, no filme.
Série, no filme.
No filme. E ele tá bem, cara. Ele tá engraçado, assim. E essa parte da Atlântida, ela choca um pouco visualmente no começo. Não vou mentir, não. É meio que um carnaval de cores, mas até isso é bem explicado dentro do filme. Pelo personagem do Vulko, né? Que era o... não sei se tu lembra, ele era o mentor, o cara que treinou o Aquaman.
O Aquaman.
Ele é interpretado pelo nosso querido Duende Verde, o Willem Dafoe.
Nice. Legal. Mas quando você fala que é meio esquisito... Atlântida é porque é só colorido ou o design tá zoado mesmo?
Cara, é porque, tipo assim, tem muita cor, são muitas cores gritantes. É, depois você tem uma explicação sobre isso, o Vulko fala que as habilidades dos Atlantes, tipo, quando ele tá conversando com o Arthur muito novo, o Arthur fala, nossa, nós Atlantes podemos falar embaixo d'água. Aí ele fala assim, não, você pode, não só isso, você pode nadar numa velocidade grande, eles nadam, a sua visão dentro do mar é muito maior, tipo, você tem uma visão, é parte do enfodecimento do Aquaman, que na verdade sempre foi um personagem assim forte, né, os super amigos que resolveram sacanear ele por completo, mas...
naquela...
É, naquelas. Okay. Mas assim, aí no final das contas, eles esse lance da visão dele ser mais apurada explica, de certa forma, as cenas de ação, principalmente, faz com que você se acostume melhor com esse ambiente, sabe? No começo, parece muito aquela terra dos Gungans, sabe? Da ameaça fantasma.
Isso me deixa um pouco assustado, você falar isso. Mas funciona bem essas cenas, porque o filme se passa consideravelmente embaixo da água e tal. Funciona legal?
As cenas de ação são muito boas mesmo, sério. Essa conversa que eu tô falando, que o Orm tem com o Nereus, vem um navio, que por acaso tem outro vilão lá, que é o Arraia Negra, que é feito pelo cara que faz o Cadillac lá do Get Down. Viu o Get Down?
Não sei do que você tá falando.
Foda-se. É, o Arraia Negra é feito por um sósia do 50 Cent. Esse cara chega com um submarino, o submarino dá uns tiros no encontro entre Nereus e o Orm, e o Orm ataca esse submarino. Sozinho ele destrói o submarino. E, cara, é uma cena foda. É foda pra caralho, sabe? Tipo, tem tiro, tem um monte de coisa na água, e é uma mobilidade tremenda, assim. O que me faz pensar que, finalmente, a gente tem competência, no caso aí do James Wan, e tecnologia pra fazer finalmente um filme do Tubarão.
Porra, aí sim, velho.
Que é um sonho.
Eu acho que é a grande... É o que todo mundo esperava do Aquaman. Isso. Era que ele abrisse margem, entendeu? Uhum. Pra um filme do Tubarão.
Sim. Que cara...
Quem se importa com Aquaman, né, velho?
Não, quem se importa... Tem mil filmes aí do Brian Levant fazendo o Scooby-Doo, sabe? Pica-Pau... Marmaduke, foda-se, as pessoas querem ver o Tubarão. E, cara, mas, velho, as cenas de ação são muito boas. E eu não esperava que fossem tão boas, sabe? Então, diante disso, você vai se acostumando, seu olhar vai acostumando aquela coisa meio gritante, sabe?
Cara, outra questão aqui. O filme, ele tem quase 2 horas e meia, né?
Uhum.
Isso gera um problema de ritmo, como aconteceu com... Porra, falar que aconteceu em Batman vs Superman. Se todo problema do Batman vs Superman fosse só a barriga que ele tem, tava bom, né? Mas enfim, acho que você entendeu.
Cara, não. O problema do não acho que o filme tem problema de ritmo, não. Ele tem alguns problemas de roteiro, umas coincidências meio bobas, sabe? Umas paradas meio... Ele sugere muitas coisas, mas não desenvolve. Porque, por exemplo, a Mera, quando salva o Aquaman, obviamente é um cara super impulsivo, que culpa as pessoas de Atlantis pela morte da mãe dele, e ele não tá errado, de certa forma. Ela é jogada num poço sem fundo, onde criaturas vão matá-la. E, basicamente, porque ela fugiu do casamento dela. Então, tipo assim, é uma sociedade patriarcal e hipermachista. Isso é um problema. Agora,
militarista também, né? Que é,
extremamente militarista. Mas o filme tem um ritmo muito bom, cara. Independente dessa duração grande. Pra ser bem sincero, como eles lacraram nossos celulares, eu não consegui ver a duração do filme.
No IMDb é 2 horas e 23.
2 horas e 23. Cara, passa hiper rápido, sabe? Os personagens são carismáticos, até o Momoa acaba sendo carismático, então isso passa rápido. Os meus problemas com o filme são outras coisas, que, por exemplo, a Mera tem justificativa pra ela sair matando Atlante a dar com pau. Ela tava fazendo queima de arquivo. Ela não queria que eles soubessem da história do filho dela que tinha nascido lá com o Jango Fett, né? Que faz perguntar se ele é o Boba Fett, pode ser que seja. Mas... lá pra frente, quando a Mera e o perdão, Atlana,
eu te corrigi agora.
Isso. Atlana. Lá pra frente, quando a Mera e o Aquaman começam a matar pessoas de Atlantis, por que que eles fazem isso? E no final das contas, todo mundo sabe, isso não é nem spoiler, todo mundo sabe que no final das contas o Aquaman vai se tornar o rei de Atlantis, não vai? Vai virar o soberano, vai virar o imperador. Como é que ele vai conversar com o povo e as pessoas vão aceitá-lo do nada, sendo que ele sempre foi um sujeito da superfície, sempre foi um forasteiro, e vão abraçar ele depois de ele ter matado várias pessoas, sabe? Tipo, sabe a parada do Killmonger e do Pantera Negra?
Sim, mas acho que essa relação do Aquaman com Atlântida sempre foi meio dúbia. Porque vários momentos tem histórias que o povo culpa por ele ser um herói e não tá ali. Então, sempre tem essa ambiguidade na relação entre ele como monarca e o povo. E eu acho que vira um pouco a questão do lance dele, naquele momento, tá meio que num troço de insurreição, talvez.
Mas aí que tá,
ele
tipo assim...
Ele não tá matando o povo em si.
Não, não, não. Ele mata os militares.
É, então.
O problema, cara, é que, tipo assim... não se tem...
Você quer chegar. Você tá querendo falar que na época da ditadura, os dois lados foram iguais, então.
Eu vou sair da chamada, tá bom?
Enfim, continua.
Vai te fuder. Não, a questão toda é... Primeiro, ele não mostra ele lidando com o povo em momento nenhum. Aliás, não mostra o povo. A parte onde aparece o povo é quando o Orm e ele lutam, né? O Orm e o Aquaman lutam. E tem um coliseu, sabe? É o máximo de povo que você vai ver. E segundo, essa questão da dubiedade seria maravilhosa se tivesse no filme. Mas não tá. Ele começa sendo odiado, depois ele é aceito e não se tem nenhuma discussão. Quando ele vence o Orm, e a única pessoa que é convencida no final das contas é o Dolph Lundgren, que é o pai da Mera, né? Chega lá a Amber Heard pra falar pra ele, pô, não, ele pegou o tridente lá, que é mágico, não sei o quê. Ele fala, não, é isso aí. O tridente é nós. Porra, ele ganhou, fé em Deus, sacou? Cara...
É um elemento meio Rei Arthur, tirou o tridente... Aceita, sou o rei, acabou?
Sim, e tipo, caraca, a gente acabou de ver Pantera Negra, em que claramente os soberanos de Wakanda ficaram putos quando o Killmonger matou, entre aspas, né, pelo menos eles achavam que tinha matado, o T'Challa, sabe? Uhum. Tem uma complexidade ali, né, cara? Esse tipo de complexidade não acontece nesse filme.
Mas será que o outro regente não era um babaca?
Sim, ele era um babaca, mas
então,
não transparece.
Você vai ficar puto quando o Bolsonaro morrer e falar, pô.
Não, caralho,
mas tu. O cara lá, velho. O cara foi eleito, mano.
Tu podia ser um pouquinho honesto, né, cara? Não precisa ser muito,
babaca.
Não.
Tô sendo babaca.
Não precisa nem deixar de ser babaca. Você pode só deixar de ser um filho da puta.
Entendi.
Mas tá tranquilo, tá ligado? Não é isso que eu estou falando. A questão é que isso não transparecia pro povo. O povo, se ele for minimamente inteligente, o brasileiro, ele percebe que o Bolsonaro tá mentindo sobre a quantidade de dinheiro que ele tem. E o que ele recebe e todas essas negociatas. Isso não aparecia pro povo de Atlântida. O povo de Atlântida adorava o Orm, porque ele é um sujeito que ele tava lá o tempo todo. E porque no final das contas, o objetivo do Orm era sobrepujar a povo da superfície.
O povo da superfície.
E a Atlântida queria isso, porque eles se sentiam mal pelo fato dos humanos terem sujado pra caramba os mares, sabe?
Então isso parte pra outro ponto que eu queria perguntar. A questão ambiental tem algum peso dentro do filme? Ou...
É mais uma parada mais mencionada do que desenvolvida, sabe? O contra-ataque do Orm pros humanos é atacar todo o lixo e os navios de guerra na superfície. E isso causa um colapso ambiental. Aparece até aquele rapaz que fez o filme que você adora, A Entrevista, né? O sujeito que fazia o Kim Jong não sei o quê.
Eu adoro. Você que gosta dessa merda desse filme.
Aparece ele fazendo um conspiracionista, sabe?
Tá.
E ele acredita que Atlantis existe, esse negócio todo. Mas assim, acontecem umas coisas meio esquisitas e por acaso não aparece nenhum outro herói. Né? Aquela velha discussão de, porra, caraca, tudo bem, o Abutre fazer algo pesado, eu entendo que não haja interferência do Thor. Mas de qualquer forma aparece o Homem de Ferro lá na cidade, sacou?
Sim.
Mas por que que no filme do Thor não apareceu o Homem de Ferro, no Thor 2, sabe? Por que que no filme do Homem de Ferro não apareceu o Thor, não apareceu o Hulk? A Marvel soube lidar melhor com isso. Aqui fica meio jogado. E assim, no final das contas, cara, não se tem uma discussão sobre isso. É só mais uma parada mencionada, sabe?
Tá.
O roteiro desse filme, ele é de dois caras, né? Do David Leslie Johnson McGoldrick e do Will Beall. Mas o argumento é do James Wan, o diretor, do Geoff Johns e do Will Beall, sacou? Então, o Will Beall é argumentista e roteirista. Né? Ele deve ter feito um primeiro tratamento e chamaram o Johnson McGoldrick pra mexer.
E o Geoff Johns entrou com Aquaman 952 na mão dos caras. Então, olha aí.
É, provavelmente. Provavelmente. Aí foi acreditado como argumentista. Mas, assim, de fato, ele tá tentando ser um Kevin Feige da DC, né, cara? Isso aí... E até bom que tem algum tipo de organização, mas fica confuso, fica solto isso no filme.
Você falou dessa questão do filme não se relacionar bem com os outros heróis do universo que a DC tá criando.
Uhum.
Isso, então, segue pelo filme todo? A gente não tem muito pista dos outros heróis ali?
Não, não, não tem pista nenhuma.
Onde ele se relaciona cronologicamente com
os outros? Não, então, ele se relaciona cronologicamente depois do Liga da Justiça. Inclusive, tá. Se fala isso. A Mera, quando vai conversar com o Aquaman, ela fala, você lutou contra o Lobo da Steppe, era bom que você se juntasse a nós e nos ajudasse a derrubar o Tirano. Então fica claro que isso aconteceu lá. E não é que ele se relacione mal, mas fica uma dúvida. Pô, cara, tipo um transatlântico da Segunda Guerra para na costa da Califórnia, você acha aquilo dele estranho? Eu imagino que o Super-Homem ia aparecer, mas não aparece. É só isso. Mas ele é muito autocontido, sabe? Ele é bem standalone mesmo, sabe?
Tá.
E nesse ponto ele...
No que foi, acho que é a Mulher Maravilha, então.
Isso, exatamente. Assim, até espiritualmente falando, ele tem muita semelhança com o Mulher Maravilha. Porque, por exemplo, eles mostram a Atlântida antes de ser soterrada. E ela também é uma sociedade hiper tecnológica. E, aliás, tem umas paradas que eu acho até que você vai gostar, porque tem uns elementos visuais ali meio steampunk, sabe? É uma tecnologia meio steampunk bem maneira.
Legal, legal. Você tava mencionando lá atrás da questão do visual ser bem colorido e tal. Mulher Maravilha deixou isso um pouco de lado, mas ainda tinha um pouco do Dark ali do Zack Snyder. Aquaman finalmente abandona?
Mais ou menos. A luta final tem muito slow motion, cara.
Sério?
É, mas péssimo isso.
A fotografia tá em outra pegada.
É, o James Wan parece que teve bem mais liberdade do que a Patty Jenkins pra fazer o filme dele. Pra mim, cara, o que mais pega é que, assim, o filme, usando um termo que o Jackson adora, ele é dividido em mais ou menos em três partes, né? Três atos. As duas primeiras partes, as cenas de ação, as melhores que tem, estão todas no trailer. Nos trailers, tá ligado?
Isso é foda, né, cara?
É ridículo, porque, tipo, enfim, tem uns 20 minutos de filme em material de divulgação que não é nem material que tava na CCXP ou na San Diego Comic Con que estão abertos pro público e que o público vê, sabe? E são sequências boas. Tudo bem, nós temos que vender o filme de algum jeito, não sei o quê, DC tá desesperada, mas a luta final é muito boa. Tipo assim, tem uma parada gigantesca, assim, uma luta numa grande escala, meio Guerra nas Estrelas mesmo. Então, tipo, a Warner realmente assumiu que ia fazer um Guerra nas Estrelas embaixo d'água, com Aquaman.
É, cara, de certa forma, tem elemento pra fazer uma grande franquia, né, cara? Você saber trabalhar isso.
Sim, sim.
Porque... Por mais que o Aquaman seja sacaneado do jeito que é, ele tem uma história interessante pra se desenvolver.
Ele tem espaço, né, cara? Ele tem dois terços do planeta pra poder brincar, né, cara?
E vou te falar, velho, não é porque era o Aquaman, não, mas eu tinha muito receio desse filme em relação aos efeitos especiais, de ser algo muito dependente disso, né?
Cara, eu acho que ficou do caralho. Assim, tem algumas paradas que saltam aos olhos... Não sei se você viu o pôster do filme. Tu viu meu texto?
Eu vi seu texto.
Você viu o pôster?
Cara, não reparei muito nele, não. Qual o lance?
Cara, eu vou te mandar. É muito engraçado, porque, tipo, é muito gritante. Se você for... Obviamente que tem uma qualidade maior, mas se você for ver, é muito parecido com as séries da CW. Se você botar as coisas soltas, sabe? Porque fotografia, direção de arte faz com que... E o investimento em efeito especial faz com que a coisa toda pareça mais bonita. Mas, cara, consigo abrir a imagem?
Eu tô olhando.
Então, aqui no aqui tem o Senhor dos Oceanos, né? Que é o Patrick Wilson, que tá com essa...
A Arraia Negra lá atrás.
O Arraia Negra, que é um dos Black Kamen Rider. que visualmente é muito foda, mas assim, esses bonecos, eles parecem muito de Tokusatsu, sabe? Os vilões todos, cara, os capangas, eles usam uma armadura que é muito parecida com a dos Power Rangers do novo filme, sabe?
Saquei.
Então, se você pegar essas coisas separadas, você vai achar esquisito, né?
Funciona dentro do filme.
Dentro do filme funciona. O problema é, se você não for pronto pra emergir, né, usando um dos trocadilhos infames de água, você vai achar que dali é tudo muito esquisito. E nem culpo muito as pessoas por isso não, cara, porque realmente é um negócio que salta aos olhos de certa forma, mas os efeitos especiais no filme são legais. O CGI peca um pouco, principalmente no lance do slow motion. A luta principal entre o Aquaman e o Mestre dos Oceanos, ela perde um pouco disso, porque, pô, tu tá com a adrenalina lá em cima e aí... Oh, nossa, aqui, olha como é legal o tridente andando devagarinho, cortando a água, sabe?
Uhum.
Mas, cara, é muito bonito, o filme é muito bonito.
Saquei. Gancho para o próximo filme? O que você achou?
Sim, tem. Tem tanto que eles... Os dois vilões não morrem.
Sem muito spoiler, né?
Sem muito spoiler?
Eles não matam.
Não. O Orme continua vivo, ele é só preso.
Isso é bom, né? A galera tá aprendendo a não ficar matando o vilão, deixar ele lá, né?
Sim, sim. Só mata capanga. Só mata a gente... Só mata ninja. Como não tem alma, pode matar.
Pode matar, né? Tá certo.
Mas assim, o filme... O filme tem umas... O Raia Negra também sobrevive no final. Eles deixam ele... Talvez seja o mais conhecido dos vilões do Aquaman, né, cara?
Precisa, né, cara? Convenhamos que o Aquaman não tem uma grande galeria de vilões pra saírem matando já de cara praticamente os dois principais.
Não, e cara, assim, eles mantiveram... Eles colocaram os dois porque eles pensaram, porra... Pode ser que tenha um segundo filme, pode ser que não tenha. Então vamos gastar aqui, cara.
Vamos colocar os caras.
Pois é, tipo assim, mas dá perfeitamente, como ele termina o filme como Imperador de Atlantis, ele pode ter o filho, ele pode perder a mão no segundo filme, eles podem resgatar as histórias do Peter David, acho que hoje em dia já passou essa mágoa no coração, dá pra fazer, mas tem gancho pra um segundo filme, tem cena pós-crédito que envolve o Arraia Negra.
Ah, cena pós-créditos, nem universo DC.
Não, é a Raia Negra. É só
Caralho,
a Raia Negra.
Caralho, cara.
Tipo, é um filme completamente autocontido, cara. E ele lembra muito... Easter
egg quase zero pra...
Sim, não tem, tipo assim, o... Eu acho que foi o Liga que teve coisa de Taragar, né? Teve Lanterna Verde.
Sim.
Esse aí não tem nada disso, nada disso. Assim, os easter eggs são todos dentro do micro-universo do Aquaman. Do então, Aquaman. Tipo assim... O James Wan teve uma liberdade tremenda pra fazer isso. E eu acho isso, de certa forma, bom, cara. Agora, é fogo, porque se o filme der sucesso, não sei como é que vai ficar o futuro da DC, porque, de novo, vai ser um filme standalone fazendo sucesso, sabe? O próximo que pode vir, se não me engano, é o Mulher Maravilha 1984, né?
Uhum.
Que também deve ser uma coisa hiper autocontida. Mas, cara, o fato de ser autocontido favorece muito o filme. Por exemplo, tem os reinos dos sete mares, como é uma parada muito, muito rica e toda hora aparece lá, esse é o reino tal. E como tem muitos reinos, eles são muito bem explorados, sabe? Apesar de não ter muito tempo do Aquaman e dos personagens habitando aqueles reinos, sabe? Você consegue entender toda aquela mitologia de uma maneira muito fluida, né? Usando de novo os trocadilhos. E, pô, tem uma cena lá no Reino do Fosso, que é onde largam a Atlana, né? A personagem da Nicole Kidman, que é muito foda, cara. As criaturas que eram Atlantes e que se tornaram mais selvagens são muito, muito boas. E aí tu vê que é um diretor de terror fazendo criaturas em CGI, né, cara? São muito fodas mesmo, tipo... Uns bichão assim, meio o Monstro da Lagoa Negra lá do filme do Del Toro, sabe?
Aham. Uhum.
Só que, porra, From Hell total, cara.
Maneiro, cara, maneiro. Bom, acho que é isso, né? Deu pra dar uma geral aí sobre o filme. Tem algo além aí, Felipe, pra comentar?
Ah, só me incomodou um pouco as armaduras, meio Cavaleiro do Zodíaco, né? Parece Furo de Titãs. Mas, cara, tem muita coisa legal. Tem referência à Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E é um filme divertido, cara. Ele é escapista. Ele tem umas paradas brega? Tem. Tipo, tá no meio da guerra, aí a Mary e o Aquaman resolvem dar o primeiro beijo. Teve gente reclamando disso. Ah, cara...
Ah, vai cagar, né,
velho? Esse é um filme pra vender boneco, cara. É um filme pra vender merchandising, tá ligado? Tipo... E porra, a gente já viu o filme pra vender boneco? Terrível. Olha os filmes do Joel Schumacher, tá ligado? Dos Batman do Joel Schumacher.
Ah, eu tenho meus Batman de peitinho até hoje, cara.
Bom, né?
Não, cara.
Eu devo ter algum lugar aqui também em casa, mas, cara, é um filme extremamente divertido, ele é engraçado e tal, muito parecido com Mulher Maravilha, ele também parece um filme da Marvel. Entende? Tipo, de ser descompromissado, de ser escapista, de ter personagens legais. É isso, cara.
Eu li em algum grupo do Facebook que a galera começou a falar, né? Ah, porra, tá caindo a nota dele no Rotten Tomatoes e tal, vai ser mais um fracasso. Nem acho que seja o caso, nem vi se caiu de fato, começou alto e tá descendo, né?
Mas... É, não sei, eu tinha visto, mas vou até ver aqui, peraí.
Não, eu olhei antes da gente gravar, tava em 75, eu acho, porra, tá bem alto, né? Agora, se tava muito mais do que isso, aí já não sei, né?
É, não, então eu tava vendo no Metascore, um amigo jogou lá, tava dando 49, agora tá 53.
Tá, entendi.
Mas aí também, cara, eu tô um pouco me fudendo pra essas coisas, isso aí não diz nada.
Claro. Às vezes pode dar algum, afeta um pouco em bilheteria, né? Mas, aí o cara falando, gente, vocês precisam parar de criticar os filmes da Warner, porque a Disney é um monopólio, vamos ajudar a Warner. Vamos ajudar a quebrar um monopólio com outro monopólio. Ai, caramba.
Não é assim que funciona, não?
Talvez, né? Certamente não é com o novo filme do Júlio Bressani, né? Sacanagem, né, velho?
Cara, eu sei.
Babaca,
isso é ridículo, cara. Caraca, nada a ver. Cara, completamente... Grátis, cara, o BVS tá com 44 e é o filme da Warner mais... Mais cara, visto.
Mais visto?
É, acho que é. Mais que... Com certeza é mais do que Liga.
Entendi. Porra, a Liga foi um fracasso, né, cara? Triste.
É, pois é.
Triste. Bom, então é isso, né? Eu acho que acima de tudo dá pra gente comentar que o filme não foi por água abaixo, né?
Cara, é doideira, porque tipo, eu gostei... Não sei você, até hoje eu não ouvi o podcast do Liga da Justiça.
Eu gosto de Liga. Apesar de todo... trocentos problemas que tem, né? Não é um grande filme. Mas também não é Batman vs Superman, né?
O Idan salvou muita coisa do filme e o filme foi mal, né? Os últimos três filmes da DC foram legais. Mulher Maravilha foi bem legal, o Liga foi legal e o Aquaman também é bem legal.
É, mas você sabe que a galera não desistiu da versão do diretor aí do Zack Snyder, né, cara? O corte aí vai sair, né? Essa novela não acaba nunca.
Não posso deixar de perder. Não, vai acabar, cara. O Zack Snyder é que não vai acabar nunca de falar desse filme, tá ligado?
Não, eu quero até que ele... agora, pra todo mundo ver aquela merda e falar, ah, tá, entendi. Porra, Joss Whedon foi um herói. Mas tá bom, né? Acho que é isso que a gente tinha pra falar, né?
Acho que é isso. Ou as pessoas gostam os fãs da DC gostam da DC no cinema, gostam de coisa ruim. De repente, por isso que eles não gostaram tanto do que o Joss Whedon tentou consertar.
Pode ser. Aproveitar aqui a deixa, reforçar aqui pra galera dar uma lida no arco do Aquaman do Peter David, que é muito legal. E o Grant Morrison trabalha muito bem com o Aquaman também na liga, né? Badass pra caralho, babaca. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueçam aí de... Não esqueçam do quê? Não lembro. Ah, sim. Algo importante. A gente tá agora no Spotify.
Olha aí, ó.
Estamos no Spotify, então você pode assinar, ouvir por lá.
Isso.
Não esqueçam de assinar, fazer um reviewzinho lá pra gente na iTunes, porque isso ajuda bastante a divulgar o programa.
Você que é popular e usa aí o Spotify, fala aí com a gente. Se você usa o Deezer, lamento muito, migra pro Spotify. Ou baixa em casa e vai no seu metrô, no seu trem, ou mesmo no Uber, ouvindo a gente.
Coloca no seu MP8, né?
Isso, meu, bota.
Porque tempos atrás a galera simplesmente baixava e colocava, né? Hoje em dia tem que...
Não, hoje, outro dia um amigo meu, a gente ia fazer um podcast lá sobre Mary Poppins, aí ele queria ver o Save Mr. Banks, ele falou, não tem jeito, vou ter que baixar o filme. Aí eu olhei e falei, caralho, onde é que você tava 5 anos atrás, cara? Porque ele tem Amazon, tem Netflix, tem NetNow, tem Claro Vídeo, mas não tinha nenhum deles o Save Mr. Banks. Eu falei...
Tem que se fuder, né, cara?
Cara, vai se fuder, cara. Não, cara. Esse tipo de pessoa aí
esse tipo de pessoa que tá no Brasil e não sabe o que é torrent, tem que sofrer, cara.
Não, pior que ele sabe o que é torrent. Mas ele ficou boladinho. É, você sabe quem é, né? O canalha do Alexandre que gravou com a gente, aquele merda.
Olha, que canalha.
É, não, cara, só tem gente ruim.
Entendi. Bom, então é isso, né? Assistam Aquaman, porque a gente precisa acabar com o monopólio da Disney dos filmes da
Vamos botar outro monopólio aí.
Abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
Down below the ocean.
Tim Burton.
O Betelgeuse e o. O Eduardo.
O Eduardo.
É o nome dele, Betelgeuse.
É, tá bom. É que eu falo Beetlejuice.
Ah, você é alfabetizado em inglês, né?
É, eu sou outro nível, né, cara? Que nem diz o Bolsonaro, essas crianças de hoje em dia, lá nos Estados Unidos, com 4 anos já falam inglês, cara.
Cara, isso é mentira, né? Ele não falou isso.
Ah, eu não sei, velho. Eu acredito que ele tem um intelecto pra falar, então pra mim basta. Pode ser uma fake news, mas é uma fake news que faz sentido pro...
É uma fake news do bem. É uma fake news do bem. Vem cá, o cara que edita, ele é de esquerda?
É de esquerda.
Ah, graças a Deus. Quem está falando várias merdas aqui.
Mas eu acho um absurdo ele ter deixado você começando o podcast com falando, foi maravilhoso, né? Só cocaína e transfobia. Falei, velho, como esse cara não tirou isso, velho? Por que manteve essa porra de transfobia? Alguém vai ouvir e vai achar que realmente eu sou transfóbico.
Vai achar que você é transfóbico, não sou eu, não.
É você que me chama de transfóbico? Fala só cocaína e transfobia, hein, Flávio? Aí eu ainda dou risada e falo, pode crer. E foi pro ar com aquilo, né? Eu falei, não acredito. Aí eu sou um verme, cara. Ele manda eu num osso, né? E depois que já tá no ar, fala, deixa eu ver, né, como que tá. Caralho, que merda. O cara realmente acha que eu sou um babaca, uma foto. Já não bastasse os podcasts anteriores, que eu tirei uma porrada dele do ar, porque eu era um babaca homofóbico, né? Mas as pessoas evoluem. Mas, enfim, né? Tá lá agora aquilo.
É, já é racista, né?
Não sou também, não. Para com essa porra, velho.
O Fábio que falou lá, não?
Ah, é verdade, porque eu chamei o Holiday de Capitãozinho do Mato.
Porque você chamou o Capitãozinho do Mato de Capitãozinho do Mato.
É, exato. Só falei verdade, né?
Verdade, falou
não
mesmo.
Não retiro nada.
Retira não, querido. Você que vai editar isso?